podcast mais borrado de todos.
Eu sou o Daniel e assistir um filme bom de surpresa é como achar aqueles 20 reais no bolso daquela calça jeans guardada.
Eu sou o Bruno e eu vim do planeta K-Pax.
Eu sou o Luiz e a maior revolução de todas é o amor.
Eu sou o Raul Martins e eu tenho inveja de quem trabalha em locadora.
Aí, rapaz.
Isso é porque eu já tive locadora? Eu sou o Vespe e se eu falar mais alguma coisa vai criar uma expectativa com vocês. Eu vou ficar aqui.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui com a participação super especial do Elvis Parente, né? Vulgo Elvis, do Podcastinadores, né? Como vocês já perceberam pela frase de entrada. Estamos todos reunidos aqui para falarmos dos filmes que assistimos sem esperar nada de bom, mas que conseguiram nos surpreender. Exatamente, vamos falar do inverso de quando a expectativa estraga o filme, né? Falaremos quando a falta de expectativa nos brinda com um bom longa-metragem e nos traz todo aquele sentimento de que somos os únicos que conhecem aquele filme bom. Continue aqui e nos acompanhe nesse bate-papo sobre filmes que nos surpreenderam.
Pra melhor, hein? Surpreenderam pra melhor.
Beleza, Raul, vamos aqui agora para os nossos recadinhos do site Tarja Nerd, né, cara? Aqui dentro do TarjaCast.
Bem, primeiro recadinho é que você tem que entrar em contato com a gente, principalmente pelo nosso e-mail, que é contato@tarjanerd.com.br. E você pode fazer comentários sobre o que tá rolando no site, além dos TarjaCasts, os textos, as críticas de filmes. Você pode falar, Raul, achei essa crítica uma merda, e vim aqui jogar uns tomates e tal. E você também pode fazer comentários sobre os últimos programas.
Exatamente, aí. Se você quiser mandar uma crítica, comentário, sugestão, alguma amargura sua aqui com o TarjaCast ou qualquer coisa que nós falemos dentro do site. Como o Raul falou, é só mandar aqui para contato@tarjanerd.com.br ou também no próprio espaço de comentários aqui do post.
Aliás, se você por algum motivo só ouve o Tarja pelo feed e nunca entrou no site, cara, você está sendo otário. Você não está aproveitando 100% do que o site tem para oferecer para você.
Exatamente. Não é que a gente não esteja valorizando a assinatura do feed, é muito importante, e a gente pede para você assinar justamente para você receber conteúdo aqui do TarjaCast em primeira mão no seu dispositivo. Porém, não deixe de visitar o site, porque o site Tarja Nerd é mais do que o podcast TarjaCast, né, Raul?
Exatamente, temos críticas de filme quase que diárias, a gente critica todos os principais lançamentos do cinema e a gente ainda consegue abarcar alguns filmes mais fora de circuito.
A gente tenta também contemplar vários outros submundos aí da cultura nerd, games, animes, animações, séries do momento.
E pra você seguir a gente pelo feed, caso você por algum motivo só conheça a gente pelo site e você quer ouvir a gente no seu celular, é só você procurar Tarja Nerd no seu buscador, no seu agregador de podcast, procurar a gente, assinar o feed, você vai receber toda sexta-feira de duas em duas semanas diretamente no seu celular. E falando em feed, seria muito legal, muito batuta, muito gostoso, como o Daniel gosta dessa palavra gostoso, né, Daniel?
Claro.
Avaliar a gente no iTunes.
Exatamente, cara. Não perca a oportunidade de ir lá no iTunes e dar as 5 estrelinhas, né? Também se não for para dar 5 estrelinhas, não vá. Por favor.
Nem 4 tá valendo?
Não, nem 4, vai dar 5. Já que você vai se dar o trabalho de chegar lá e entrar no iTunes pra nos avaliar, nos dê 5 estrelinhas, não só, né, pra gente ficar feliz aqui, mas também nós ganharmos um pouco mais de relevância dentro do iTunes e o TarjaCast ser mais recomendado para outras pessoas aí.
Ah, e também, outra coisa importante, @TarjaNerd no Twitter e TarjaNerd no Facebook, só ir lá curtir a página, mais um jeito de você tá sempre por dentro dos textos, notícias e tudo mais. Então, é um site bem completo, como eu gosto de falar, aquele site que tem que estar na sua barra de favoritos, porque tem sempre motivo para estar entrando nele.
Exatamente. Também não esqueça do Instagram e do Tarja Nerd, né, que nós ressuscitamos aí dos mortos.
Ah, é? Você deu um choque de eletrodos no Instagram e ele voltou a existir.
Exatamente, né? A gente posta mais fotinhos lá, a gente está com pretensão de postar coisas mais pessoais, digamos assim, né?
Tipo, não, só falo por você.
o cosplay do Raul aí de...
E o de Alien.
O de Alien. Botar, sei lá, o Douglas de noiva, né? O Luiz Nazi com o microfone com aspecto de glande.
Pô, é verdade, seria bom. Seria bom.
No Instagram, Facebook e Twitter. A tríade das redes sociais mais importantes pra você nos seguir e ficar sempre ligado que... com o Tarja Nerd.
Não se esqueça, e-mail é contato@tarjanerd.com.br. Principalmente você que queira patrocinar a gente, também é nesse e-mail. Vem fundo. Tá, chega de palhaçada, chega de encher o saco dos caras, das minas, vamos direto pro cast.
Não, lembrando, vai ter spoiler de vários filmes aí, ó. Se você não tiver assistido algum filme que a gente vai falar aqui durante o cast, por favor, de dar uma puladinha e seguir pro próximo filme que a gente vai falar, porque nós falaremos de bastante filmes que nos surpreenderam. Então, basicamente, que hoje nós vamos fazer esse exercício que é justamente o inverso do que é o mais comum, né? O comum é ter aquela expectativa que você vê o filme e se decepciona. Hoje é o contrário. Nossa expectativa desses filmes que vamos falar hoje era tão baixa, ou numa situação que a gente viu tão nada a ver, assim, né? Tão, tipo assim, ah, cara, estou aqui numa madrugadinha, né? Botei no corujão, tô vendo, e a gente é surpreendido por um filme de boa qualidade.
O filme, ele tem que estar com expectativa baixa e tem que ser bom no final, né? Isso.
Sim,
isso aí. Pô, tá, então o Alien Covenant não pode, então...
É, não.
Não.
Tá certo.
É, quando o Daniel falou comigo, eu tinha pensado expectativa e como é que vai ser a expectativa que a gente teve de um filme e tal. Aí eu pensei, meu primeiro filme vai ser o filme que eu uso de exemplo sempre quando eu falo de expectativa. Que é um filme que quando lançou no cinema, não sei a idade de vocês, mas eu nasci em 71, na virada dos anos 70 para 80, eu era um moleque que adorava cinema e gostava de Guerra nas Estrelas, gostava de Indiana Jones. E aí... É, em 80 teve o Império Contra-Ataca, 81 Caçadores da Arca Perdida, 82 Blade Runner, 83 Retorno do Jedi.
Caraca.
E o Blade Runner eu não consegui ver, porque eu não sei qual era a censura, se era 16 anos, se era 18, sei lá, sei que eu não consegui ver Blade Runner. E eu fiquei naquela, cara, tem uma ficção científica com Harrison Ford, eu preciso ver isso, eu preciso, preciso. Aí quando eu consegui ver na metade dos anos 80, pensei, cara, que porcaria. E aí, anos depois, eu fui rever. Não sei por que eu fui rever. Porque se eu não gostei do filme, por que eu fui rever? E eu virei fã do filme. Hoje em dia eu tenho DVD com box com 300 versões diferentes. E
estou
aqui com porta-copos do Blade Runner. Eu sou muito fã do filme, mas eu achei muito ruim a primeira vez que eu vi, porque eu imaginava que ia ser uma aventura espacial. E não era.
Mas entendi. Sabe que você e toda a crítica da época, né, cara? Porque o Blade Runner é o exemplo que todo mundo usa de filme que foi fracasso de crítica, de público, mas depois foi redescoberto anos depois e virou um clássico, né?
Sim.
Tanto que o nego fala que tá uma das melhores ficções científicas já feitas, e o caralho. É ainda usado esse filme hoje em dia.
Mas só que tem filmes que realmente necessitam que você assista, que nós assistamos, né? No momento certo também, né? Assim como tem aqueles filmes que a gente assiste na nossa infância e que não funcionam mais quando nós estamos maiores. Né? Também tem aqueles filmes que a gente assiste lá atrás e não consegue enxergar o devido valor, que depois quando a gente assiste com mais idade, consegue perceber. Pra mim, eu uso muito como exemplo disso o Matrix, cara. Eu vi o Matrix na época que eu tava com 14 anos. Porra, eu caguei assim pro filme, entendeu?
Pô, mas nem o feitinho, o efeito especial chamou atenção nada,
não,
pô.
Não, chamou, beleza. Mas tipo assim, Matrix é o filme revolucionário para assim. Eu não consegui enxergar isso na época. Hoje em dia, né, com outra concepção de mundo até, né, e também de consumir cinema, que ao longo dos tempos você vai adquirindo mais experiência para saber consumir certas coisas, aí que eu consegui realmente perceber as camadas, né? Aí o filme, porra, explodiu assim na minha cabeça. Assim como também tem os filmes de trapalhões que a gente assiste na infância e quando assiste na...
Que são bizarros, adulta, né?
Não tem como, né, cara?
Alguém chegou a assistir a versão nova dos trapalhões que ficou aquela merda?
Não tive não coragem não, Bruno.
Não, também, caralho. Aí, não, eu vi a foto dos moleques, eu, caralho. Não, caralho. Não vou estragar minha infância, não.
Pode ver a foto, Bruno já ficou puto, caralho, como assim?
Mas é coisa que você vê que não tem futuro, né, cara? Sei lá, também
é verdade.
Preconceitos.
Aí entra realmente o lance da expectativa, né, cara? Como a gente tava falando... que é o, na verdade, o tema disso aqui, vai se passar basicamente pelas expectativas que temos pelos filmes, né? Hoje em dia, a expectativa geralmente é mencionada pra criticar o filme, né? Que geralmente, ah, tava uma expectativa daquele filme ser, porra, sinistrão, e quando fui ver, a decepção.
Tipo Death Note, né, Daniel?
Não, não, mas Death Note foi uma parada bizarra, porque eu tava sem expectativa nenhuma e conseguiu ser pior.
Ah, Daniel, você tava empolgado sim, cara. Pô, pra ficar tão frustrado assim que você tava com uma esperancinha, não, cara, né? Tava.
É que conseguiu superar minha baixa expectativa, assim. Não tava esperando uma merda, mas foi uma coisa colossal, assim, de ruim.
Eu vou acabar vendo esse filme, hein?
Não, cara, eu acho que deveria ver, assim, pra você ter uma ideia do que é um filme bem ruim mesmo, sabe? Assim, é uma obra de arte do lado errado.
Olha que eu já vi Cinderela Baiana, já vi The Room. Vocês viram Birdemic? Birdemic é um filme que os efeitos especiais são GIFs animados. Os pássaros voando são GIFs animados.
Tiram aí da arma, do revólver da arma, sai um GIFzinho de tiro, assim.
Isso, eu costumo colecionar esses filmes, assim, esses filmes que são, que dão a volta de tão ruins, tipo Manos, The Hands of Fate, é outro desses, esse é mais antigo, é bizarramente ruim, bizarramente ruim.
Pô, mas o Death Note teve uns 40 milhões aí de orçamento, não teve, cara?
Não, e também o Death Note tem uma peculiaridade, porque é o seguinte, se você for assisti-lo apenas como um filme isolado, né, sem conhecer nenhum do material base, nada do material base e tudo mais, ele é apenas um filme ruim, como tem vários aí, né, durante o ano. Mas se você realmente tiver um mínimo de conhecimento do que é o material base do anime, do mangá lá, que revolucionou o shonen no início dos anos 2000 e tudo mais, cara, é tipo assim, é ofensa, entendeu? Ofensa. Mas, cara, não vamos gastar mais minutos falando desse filme, por favor, cara.
Ai, por favor. Então posso trazer já o primeiro filme que eu vou vir pesado.
Vai lá, Raul.
Então, eu assisti esse filme que eu vou falar agora exatamente nessas condições de temperatura e pressão. Assisti semi-bêbado, de madrugada, já indo pra dormir, estava zapeando, e parei no Canal Brasil e assisti Sábado Alucinante. Cara, o que é Sábado Alucinante? Ele é nada mais do que uma versão brasileira de um filme americano chamado Thanks God It's Friday, que é tipo Até Que Enfim é Sexta-feira. O Sábado Alucinante é um filme que pega a mesma proposta e coloca no sábado, em vez de na sexta-feira. E é basicamente pegar uma parada meio disco, assim, da era disco, e já no final, e mostrar a vida de várias pessoas num sábado à noite. Quer dizer, num sábado à noite não, num sábado de dia, até culminar na festa de sábado à noite. E, cara, e é um filme tão louco, um roteiro tão absurdo, que ele fica bom. Mas é bom de um jeito bizarro, tipo assim.
Esse você... filme é brasileiro ou é...
Não, é brasileiro. Se passa aqui no Rio de Janeiro. Cara, então, tem tudo. É um filme que tem tudo. Ele consegue ser comédia, drama, ação, suspense, aventura. Ele é tudo, porque, tipo, cara, assim...
Se passou no Canal Brasil, tem putaria, né? Eu acho que isso
tem aí putaria, tem um peitinho. Pelo menos peitinho ali.
Tá mais de madrugada. Eu tô querendo saber o que o Raul tava esperando ver no Canal Brasil de madrugada. Tudo bem.
Tava esperando acabar o comando da madrugada, né?
Aí o que acontece é que, tipo assim, eles são vários núcleos. Então, tipo assim, tem um núcleo que é tipo filme dos anos 80 de criança, assim, tipo crianças numa aventura divertida. Aí no outro núcleo é uma mulher querendo se matar porque o cara que ela gosta não responde as ligações dela. Aí no outro núcleo são os caras que estão tentando roubar um carro. Aí no terceiro núcleo é um cara que fingiu um assalto, um sequestro. E tudo isso tá conectado porque em alguma hora todas as histórias se conectam. E pior é que elas se conectam de um jeito que faz sentido. Porque tudo tá girando em torno do mesmo boate, que é a New York City Disco. Sim, é uma boate chamada New York no Rio de Janeiro. E aí...
Ué, não tem um cinema chamado New York City Center?
É, tem um shopping inteiro, shopping, né?
Pois é, o shopping inteiro.
E é bizarro, cara, porque são várias histórias, nada a ver uma com a outra. Uma de terror, uma de suspense, uma de comédia, e elas se conectam de um jeito que faz sentido. Só que, tipo, é um filme nacional dos anos 70, então ele é meio bizarro. Tem umas situações meio esquisitas, sabe? Às vezes ele fica meio cômico sem querer. Mas, cara, consegue ser um filme bom. É um filme muito surpreendente.
Cara, ele é bom ainda, no final de tudo?
É bom.
É bom.
Isso é surpreendente mesmo.
Cara, eu tô vendo aqui que o roteiro é do Benedito Rui Barbosa, né? Esse filme.
Opa, novela. Sim. Novelas da Globo aí, não é? É o mesmo padrão. Então tem putaria pra caralho, porra.
Não, cara, nem tem tanta putaria assim. Tem uma putaria leve, pouca.
Laje.
Eu acho que o máximo de putaria que tem é a garota que quer dar pro pai da amiga. Tirando isso...
Puta, não tem... Caralho, mano.
Cara, tranquilo, olha só. Década de 70 no Brasil, entendeu? Mesmo se não for pornô chanchada, o sexo tá imbuído. Não é, bicho?
É, cara.
Deve ter. Filme do brasileiro dessa época ou era Trapalhões ou era pornô chanchada.
Exatamente.
É, porque... Tudo baixo tipo, orçamento, né?
Cabaré Mineiro, caraca, cara. Como eu recebi minha imagem daquela musiquinha escrota, né? Vamos dançar tudo nu, um dedo nu com menos eu, tudo com a bunda de fora. É agora. Você disse que tava... procura esse vídeo depois, cara. Cabaré Mineiro, puta que pariu. É sensacional.
E vem fuder, mas eu... Teu marido é bom, mulher, mas não fode com...
Eu achei que isso era uma música popular, assim, não tinha dó, né? Achei que era uma coisa da cultura brasileira, que não tinha nenhum...
Coisas do Brasil, patrimônio.
Então você aconselha a galera a assistir Sábado Alucinante hoje ainda?
Cara, eu aconselho, cara. Eu não sei se o álcool que eu tinha ingerido fez alguma diferença, mas eu acho que...
Com certeza.
Eu ia um desses filmes nacionais que foram redublados depois, então é muito louco, porque as vozes não batem direito o que as pessoas estão falando.
É, não tá sincronizado.
Entendo isso, como é que tem filme nacional que é redublado? Tipo, isso acontece bastante.
Entendi. É, porque a captação do áudio é um troço muito complexo de fazer e nem sempre dava pra fazer, então os caras gravavam sem o áudio e depois dublavam. E aí você precisa ter um mínimo de cuidado, de carinho pra fazer isso, e nem sempre tinha. Então é gravar com a película sem o áudio e depois bota o áudio de qualquer maneira. Por isso que acontecia direto.
Aí é brabo, hein, cara.
Exemplo disso é o Darth Vader, né, cara? Você vê as filmagens, assim, nas edições especiais do cara que interpretou o Darth Vader falando. Pô, era bizarro. Aí depois é que botaram com a voz do James Earl Jones, né? Porque eles viram que, cara, a captação vai ficar ruim, a cabeça dele dentro da máscara e tal. Vamos bolar um outro jeito. Aí encontraram o James Earl Jones, botaram ele pra dublar e ficou isso que o Darth Vader é, né?
Ó, oh, legal.
É, me falaram para falar sobre um filme que tinha expectativa, sobre como é que uma expectativa pode ajudar ou atrapalhar um filme, e aí eu pensei num filme que é um filme que quebrou todas as expectativas na época. Vamos voltar um pouco no tempo, não sei qual a idade de vocês, não sei qual a idade do caro ouvinte, mas isso era 96.
Eu tava nascendo nessa época, eu tava saindo da barriga de Dona Raquel.
Desculpa informar, mas em 96 eu abri minha videolocadora.
Ah, porra.
Mas ok. Então, 96, o nome do Quentin Tarantino já era um nome grande, porque ele fez o Cães de Aluguel, e depois do Cães de Aluguel ele vendeu o roteiro do Assassinos por Natureza e do Amor a Queima-Roupa, e depois disso ele fez Pulp Fiction, ganhou Palma de Ouro e Oscar de Melhor Roteiro. Então, Tarantino já era um nome conhecido, já era um nome que já tinha um certo buzz em volta. E aí anunciaram um filme novo dele com o Robert Rodriguez, que era o cara que até agora não tinha feito nada tão expressivo assim, ele tinha feito El Mariachi e uma sequência do Grande Hotel, que na minha opinião é a melhor das quatro sequências. E aí era um filme dirigido pelo Robert Rodriguez, estrelado e escrito pelo Tarantino, com Harvey Keitel, George Clooney e Juliette Lewis. E você via o trailer do filme, e o trailer do filme é um filme tenso, onde tem dois irmãos estão fugindo da polícia, e eles assaltam uma loja de conveniência, eles sequestram uma van com uma família, porque eles precisam cruzar a fronteira, é tudo tenso. E aí todo mundo ia pro cinema, não, a internet não era como é hoje, né, que tem spoilers rolando direto por redes sociais. Uhum. Então você conseguia entrar no cinema e se sentir uma surpresa. De repente, no meio daquela tensão toda, você pisca o olho e o filme vira um filme trash de vampiros. Eu tô falando de Um Drink no Inferno, que hoje em dia, se alguém for ver, é claro que a pessoa sabe que é um filme de vampiro. Mas na época, não, ninguém sabia que era filme de vampiro. Então, era aquele negócio de expectativa. O que é expectativa? Dane-se o que você pensou quando viu o trailer. A gente vai te apresentar outro filme diferente do que você pensou. E eu achei isso genial, genial. Eu não consigo lembrar de outro exemplo agora tão genial nesse aspecto de você ter, imaginar uma coisa e ver algo completamente diferente. E eu sou fã desse filme, sou muito fã. Do filme, a série não, a série é ruim.
Ah, sim, a série é
Tiveram
ruim.
Tiveram duas continuações que eu nem me lembro, eu vi, só que não são boas, não. E a série é ruim. A série,
então, o segundo filme é com o T-1000, né? Com o Robert Patrick lá, né, cara? Isso, que é dentro de um banco.
Isso aí.
É, então, o segundo filme ele é assistível até, cara. Mas olha, eu assisti, eu era moleque esse filme. E realmente, minha cabeça explodiu ali a hora que começou a aparecer vampiros ali, porque é uma coisa totalmente inesperada, né, cara? Você tá esperando ali um filme de ação ali, né? Pô, foi foda, cara.
você meio que tá esperando um filme meio de refém, né? De sequestro, perseguição policial, e descamba pra uma parada completamente inesperada, né? É uma surpresa, assim, que eu acredito que pra algumas pessoas, né? Aquelas pessoas que já pensam mais dentro da caixinha, a pessoa desligou na hora. Fico imaginando meu cunhado vendo esse filme.
Mas por que, pô?
Não, com o meu cunhado, ele é todo Caxias, sabe?
Ele,
não...
ele é bolsominion.
É tipo isso, meu.
Eita, porra. E...
que merda.
Lavando roupa suja da família aqui, não pode ver. Mas o seguinte, aí eu fico imaginando ele vendo esse filme assim, quando ele entra no bar lá dos vampiros, imagino ele desligando a televisão, sabe? Assim, ah, porra, que merda de filme é esse aí, isso aqui?
Fui enganado.
Exatamente, fui enganado. Mas é uma parada assim, cara, que se você ter uma mente um pouco mais aberta, é fantástico, cara, porque quando foi que você já viu uma coisa parecida com essa antes? Eu nunca vi um filme com esse plot twist, né? E realmente pega de surpresa, e se você curtir, você acaba abraçando esse filme de um jeito que se torna um dos seus preferidos, cara. Engraçado que eu conheci esse filme muito antes de gostar do Tarantino, né? Na verdade, nessa época que eu assisti esse filme, nem sabia que era Tarantino, né? Pra mim era o cara malucão que aparecia lá no filme.
Não fazia ideia, cara.
É muito louco, porque realmente, o que ele faz, né, é mais do que um plot twist, ele muda de gênero no meio da parada. Eu não consigo pensar outro filme que faz isso, que começa de um gênero e vira em outro no meio do filme.
E aí, de repente, eu fiquei imaginando na época que tava no cinema, o cara que vai ao banheiro, ou ele tá pra comprar pipoca, e ele volta e ele pensa, ué, mudaram o rolo. É outro filme. Porque não foi esse filme que eu tava vendo. Porque de repente, não. E muda muito, a banda que tava tocando, passa, eles não têm mais instrumentos pra ter cadáveres.
É, em verdade, eles tocam um tronco, né, de um corpo assim, isso. Pô. Cara, eles são vampiros aztecas, cara. Olha aqui que coisa foda.
meio Oingo Boingo, né, no clipe do Dead Man's Party, né, que eles isso tocam mesmo. Lá com... Maneiro.
Cara, e é nesse filme que tem um mexicano na entrada do... Lá do Teach Twister, né? O que fica falando xoxota, peluda, xoxota, não sei o quê, xoxota de galinha, não é?
Porra, mano. Esse cara aí é o Teach Marin, que fazia filmes de maconha nos anos 70 com o Thomas Chong.
O Cheech Chong.
Esse é o Cheech, do Cheech Chong. Ele tá em três papéis no filme. Ele tem esse papel, ele é o Carlos, que é o cara que chega no fim. E não me lembro qual é o terceiro papel dele, acho que ele...
Machine, o cara que tem uma metralhadora nas brigas.
Não, o Sex Machine é o Tom Savini, ele era maquiador dos filmes do George Romero. Ele dirigiu a refilmagem da Noite dos Mortos-Vivos e ele fazia a maquiagem dos filmes do George Romero todos os filmes de zumbi clássicos, ele que fez a maquiagem, é o Sex Machine.
Caralho!
Não, e é muito louco, é o George Clooney, né, cara? Pra caralho, o George Clooney nunca faria isso hoje. Isso que é inusitado também, né, cara?
É tipo o porno chanchada do George Clooney, né, cara?
Não, mas na época o George Clooney já era galanzinho, já era conhecido, cara?
Eu acho que ele tava iniciando carreira no ER, cara, ainda. Ele tava fazendo uma faminha, fazendo o seriado, né, o ER, mas ainda não tinha um nome, assim, firmado no cinema na época. A partir desse filme que ele foi começando a crescer, né? Engraçado que esse filme, cara, tu vê algumas cenas de violências, né? Principalmente lá com o Tarantino, que ele fazia o irmão lá do sequestrador, que era meio maníaco, né? Eu acho que ele até dá um tiro na mão, não sei o que acontece na mão dele, que ele tem que fachar a mão.
Ele leva um tiro na mão, na loja de conveniência, ele leva um tiro na mão e passa um silver tape pra fechar a mão.
Isso. Mas aí depois, cara, quando eles entram no bar, o nível de violência, né, a parada gore, né, aumenta,
extrapola.
Extrapola bizarramente, cara. Cara, é muito legal, é um exercício de você realmente fazer, pô, peraí, até onde eu vou encarar, né, a imersão dentro desse filme e curtir isso, né, porque realmente muda bastante, né.
É.
E hoje em dia não tem mais a surpresa. Já teve até a série de televisão. Não tem mais. Quando a gente gravou um podcast sobre Tarantino, rolou essa dúvida, porque éramos quatro falando, dois foram pegos de surpresa na época, e os outros dois, ué, mas como assim? Então por que você foi ver um filme se você não sabia que era isso? Ué, fui ver um filme porque é o filme novo do Tarantino. Então eu vou ver o filme novo do Tarantino. Não interessa se o que vai acontecer no meio do filme. Eu não sabia, realmente, isso aí foi uma surpresa muito grande ao longo do filme.
Não sei se era novidade pra época, né, essa coisa também do diretor atuar no filme, né, que também foi uma coisa que surpreendeu bastante, né. Ninguém mas sabia como é que era a cara do Tarantino.
Não, mas esse foi o Robert Rodriguez.
Mas o Tarantino dirigiu, não.
E o Tarantino sempre participou dos filmes dele, então ele... Todo mundo já sabia a cara do Tarantino. Sempre.
Ah, tá.
Ele faz papéis menores no filme dele, mas aquela cena clássica de quando o John Travolta e o Samuel Jackson explodem a cabeça do cara e eles vão pra casa de um outro pra limpar o carro, o dono da casa é o Tarantino.
Uhum. Na verdade, no
ele era um dos Fiction. Assaltantes no primeiro filme, no Cães de Aluguel. Ele tem aquela cena no início, quando ele fala do Like a Virgin, da Madonna, a versão dele do Like a Virgin. Que Like a Virgin, na verdade, era uma mulher que dava pra todo mundo. E aí ela conhece um cara que é muito grande e fez doer como se fosse a primeira vez.
Cara, esse diálogo é sensacional, cara.
Esse diálogo é muito bom.
Pra variar.
Ele tava na trilha sonora do filme. O CD da trilha sonora tem o diálogo do Madonna Speech.
Que é, eu acho que é o próprio Harvey Keitel, né? Não, era Steve Buscemi.
Nossa, o Randall, do Monstro S.A.
Fica reclamando da gorjeta lá dele.
Ele reclama da gorjeta. I don't eat. Uhum. Comentário aqui, vocês falaram que a carreira do George Clooney deslanchou depois desse filme. Mais ou menos, porque no ano seguinte ele fez Batman e Robin. Mas, apesar disso, ele conseguiu ter uma carreira boa, apesar de ter feito Batman e Robin.
Apesar de...
quem nunca cometeu um equívoco, né, na vida?
Vi de Lázaro Ramos, que fez Cinderela Baiana.
Pois é, né, cara? Acontece, né?
Os filmes que eu selecionei, eles têm um ponto comum, né? Que assim, eu achei eles uma merda na primeira vez que eu assisti, porque eu comecei a assistir eles da metade ou do meio pro final. Aí eu não conseguia fazer os links direito, não conseguia entender direito. Ah, esse filme foi uma merda. Aí eu assistia de novo depois e achava o filme bacana pro caralho. É, um dos primeiros, né, que eu fiz isso, né, foi o K-Pax. É, que foi estrelado lá pelo Kevin Spacey e pelo Jeff Bridges. E aí, pô, assim, passando na sala, né, vi que tava o filme lá passando, e aí o Kevin Spacey fazendo papel de um cego, aí ué, que porra é essa? Aí comecei a ver que era um filme assim, meio psiquiátrico, meio psicológico e tal, aí porra, esse tipo de filme geralmente é arrastado pra caramba, lento pra caramba. O filme é de 2001, né, então eu era bem novo na época ainda, né, eu queria filme de ação, eu queria filme de ficção científica, espaço, porrada, laser, etc. Porrada. E aí, tiro, porrada e bomba. Aí eu comecei a assistir assim, o filme da metade pro final, eu achei... Caralho, filme bosta e tal, não sei o quê. Aí depois é que foi que eu fui descobrir, né? Que o K-Pax conta a história, né, de um paciente, né? Que é interpretado pelo Kevin Spacey, que ele acredita ser um alienígena do planeta K-Pax. Ah, e ele consegue, por base dessa crença, ele consegue mudar o dia a dia, o cotidiano da instituição psiquiátrica. Então tem dosagens de comédia, tem dosagens de drama. É um caldeirão de emoções esse filme. Eu gostei disso, não teve aquele tom soturno de drama psicológico que eu imaginava que fosse ter. Caralho, filme maneiro. E ainda por cima tem a trilha do Elton John, né? Que é Rocketman, né? Música clássica aí pra quem deseja viajar ao espaço um dia, né? Eu espero que eu consiga fazer isso um dia em vida. Mas é um filme que eu recomendo. Atuações de Jeff Bridges e Kevin Spacey, sem comentários, de tão boas. E é um filme, assim, que não é tão divulgado, mas é um filme que eu guardo no coração. Não sei se vocês já viram, se vocês, cara, conhecem.
Eu vi esse filme, cara, só que a primeira vez que eu vi ele, eu assisti ele inteiro achando que era um filme do Kurt Russell, acredito, cara. Falei, caralho, esse filme do Kurt Russell, que boa da hora, pá. Eu vi que tava muito diálogo, assim. Eu falei, mas que porra é essa? Onde que vai esse filme? Mas é realmente muito interessante mesmo, cara. Só que eu não lembro... se eu assistir até o final, porque fica ali uma dúvida se ele é realmente, né, um extraterrestre, um ser de outro mundo, ou se ele é alguém tendo aí algum problema, né?
Não, ele era uma pessoa com problema mesmo, ele tinha uma variante da esquizofrenia. Aí, no caso, todo mundo tava esperando, né, o dia, todos os pacientes, né, que também tinham problemas mentais, estavam esperando o dia que esse alienígena fosse arrebatado de volta pro planeta dele, e ele iria escolher uma outra pessoa do instituto para levar com ele. E aí, no caso... enquanto todos eles estavam prestando atenção na janela, né, porque eles viram uma luz muito grande na rua, no caso, o Kevin Spacey tem um ataque lá, né, desmaia, e as pessoas não reconhecem ele como um membro dali, né, porque eles também têm problemas psicológicos. Então, na cabeça dos outros pacientes do instituto, ele já embarcou, o alienígena embarcou. E nisso que estava todo mundo prestando atenção na fuga do alienígena, uma outra paciente foge. Então, quer dizer, juntou as duas coisas, né? O alienígena foi arrebatado e a outra foi levada com ele, mas na verdade é a fuga, né? E foi um filme assim que eu gostei muito e recomendo.
Foi arrebatado ou abduzido, cara?
Abduzido.
Tô imaginando
mal, errei. Correct.
Seria um puta plot twist, pô, aí, cara.
Pô, você aparece Jesus ali pegando todo mundo pra ir embora, hein, cara?
Boa, né? Corrigindo o termo correto, foi abduzido.
Não, cheio de bola. Cara, eu não vi esse filme, cara. Eu não vi.
Eu vi esse filme em DVD na época que lançou. Mas nem me lembro direito. Eu gostei, lembro que eu gostei, mas eu não lembro de muita coisa do filme em si.
Esse filme que é baseado num livro, que é uma trilogia, e aí a história tem continuação, caso ele queira conhecer mais, tem mais dois livros desse Jenny Brenner, o nome desse autor.
Trazer aqui pra mesa um filme que é recente, o filme até. Peguei um dia de madrugada, o HD aqui do meu irmão, já tava na televisão, vou ver qual filme que tem maneiro aqui pra assistir nesse HD. Quando eu achei lá o título Águas Rasas, não sei se alguém já conhece pelo título, eu me surpreendi.
É o da Blake Lively?
Isso.
Bom filme.
Aí eu fiquei, pô, eu vou assistir esse filme aí, cara, porque não esperando nada de bobeira aqui, aí eu comecei a assistir. E quando eu comecei a ver e vi que era Blake Lively, né? Aquela menina que fazia Gossip Girl, né? Aquela série lá da Warner. Eu falei, porra, caralho. Fiz uma péssima escolha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Já tô aqui mesmo, vamos assistir até o final esse negócio aí. Aí comecei a ver o plot, cara. A Blake Lively, ela era uma mulher que ela estava, digamos que, um momento sabático na vida dela. Que ela meio que tirou férias de tudo, me tirou férias da faculdade dela. E foi passear no México pra surfar. Comecei a refletir porque a mãe dela tinha acabado de morrer recentemente. Aí nisso, eu tava pensando no filme, caraca, vai ter um plot totalmente arrastado, né, uma parada meio que de autoajuda, a parada assim do filme, né. Mas só que, a partir do desenvolvimento desse primeiro ato do filme, ela mostra ela surfando nas ondas lá da uma praia mexicana, e no meio do nada do surf dela, ela bate numa baleia morta na praia.
Eita porra. Caralho.
E logo depois, assim, ela é mordida por um tubarão na perna. Caralho, isso aqui é tubarão, isso aqui. Eu tava esperando porra nenhuma. Tinha nem cartaz quando eu botei esse filme pra rodar aqui no HD, né? Aí, beleza. Caraca, aí começou um plot a partir daí de sobrevivência dela no mar com um tubarão, cara.
Uma praia deserta, não tem ninguém em volta.
Isso, não tem ninguém em volta. E ela tá num dilema porque ela consegue, depois dessa mordida que ela toma no tubarão, ela consegue achar uma rocha no meio da... quase alto mar lá, isso consegue subir em cima de uma rocha. E ela fica nesse dilema porque o tubarão fica ali cercando porque ainda está comendo a baleia, né, que tá ali boiando por perto. E toda vez que ela entra na água pra tentar voltar pra praia, o tubarão vai atrás dela. E ela fica nesse dilema sozinha numa praia deserta, em cima de uma rocha, com uma prancha e um tubarão cercando ela, né. E o filme se passa nisso. E é foda, cara, o filme traz coisas muito boas pra chegar no nível que chega até a lembrar o filme Náufrago, porque não só pra situação que ela tá meio sozinha ali, né, no alto mar, na rocha com o tubarão, mas também tem uma gaivota ao lado dela que também feriu a asa e fica ali convivendo com ela nesse momento terrível na vida dela, né? Uhum. E é um filme muito bom, cara, recente. Eu comecei a assistir sem expectativa nenhuma, do meio da madrugada, porra, sabe, tá deitado na cama assistindo o filme, que tu senta, tu fica naquela tensão assistindo um filme. É minha dica aí para esses filmes que te surpreendem sem querer nada, né?
A gaivota é quase o Wilson dela.
Exatamente. Cara, e o filme tem umas cenas muito legais. Por exemplo, ela faz uma sutura, né? Ela costura o rasgo que o tubarão deu na perna dela com o próprio brinco, saca? Ela fecha, assim, o brinco com... Ela passa o brinco entre as peles e fecha o brinco. Ela fazia faculdade de medicina, né? Aí ela tinha essa noção, assim, de primeiros socorros e tudo mais, assim.
Te falar que eu já tinha visto, ouvido falar desse filme, tinha ideia do plot, mas quando eu vi, acho que o trailer e tal, eu fiquei com uma sensação de que era um filme meio... assim. E eu passei longe dele na época.
Pois é, cara. Se você começar a ver o filme, 15 minutos do filme, você pode desligar, porque tu não vai esperar nada desse filme. Tu acha, pô, que filme merda. Mas se você acreditar mais um pouquinho e dar uma chance, caraca, ele te surpreende, entendeu? É muito bom. Eu até, poxa, me surpreendi com essa atriz, que ela manda muito bem nesse filme, cara, Blake Lively. Foi até premiada depois, né?
Uhum. Eu achei que ela mandou bem pra caramba, porque ela tá quase toda, quase sozinha no filme, quase todo, né? São poucos os outros atores, e o que aparece muito pouco. Funciona muito bem com ela. Eu, na verdade, não tive uma surpresa tão grande assim quando eu fui ver esse filme, porque eu sempre vejo o diretor antes, uhum. E esse diretor é um, não sei como é que pronuncia o nome dele, Jaume Colesserra, que é um cara que já tinha feito A Órfã, tinha feito Desconhecido, tinha feito outros filmes que eu já tinha gostado, então eu já sabia mais ou menos qual era a pegada do cara. Mas achei bem legal, o visual do filme é muito legal, o visual das ondas e da praia e da Blake Lively, eles são todos muito legais. Gostei do filme, gostei.
A própria narrativa do filme é bem legal, né? Que ela faz tipo uma transmissão via Skype com a irmã, e aí você acaba se situando em todo o drama que ela tem por essa videochamada, e a forma que mostra essa videochamada pra gente é muito inovadora. Toda essa experiência, né, esse trauma que ela viveu nesse dia aí, vai meio que ajudá-la a superar essa perda que ela teve recente da mãe, né? Da morte da mãe. É um filme bem legal, aí recomendo. Águas Rasas, aí de 2016.
The Shadows. Não faço ideia, cara. Nunca vi esse filme, não.
Cara, pode ver, que é maneiro.
É, eu também.
Passou no cinema.
Tô anotando aqui as dicas do pessoal.
É que esse filme, ele veio bem desconhecido, cara. Chegou a ter cabine desse filme?
Teve. Eu vi na cabine porque eu já sabia, aquele negócio, né? É filme novo desse diretor, o diretor que eu já tinha visto outros filmes dele, então vamos ver qual é. Eu não sabia se já era. Acho que eu já tinha visto trailer que era filme de tubarão, já sabia que era filme de tubarão. Eu quis ver por causa do diretor, não porque era um filme de tubarão. Filme de tubarão pode ser muito ruim. Vídeo Sharknado 1, 2, 3, 4, 5, pode ser.
Isso é que... Eu ia falar, Vídeo Sharknado.
Não, cara, Sharknado ainda é bom, tem que ver o Tubarão Mutante, cara. Sei que é maneiro pra tu ver. É um tubarão com três cabeças.
Tem mais Mega o que? Shark. Sharka Lanche, tem Sharka, acho que eles estão na neve.
Tem um que é Mega Shark versus Mecha Shark, que seria um tubarão mecânico contra um gigante.
Não, mas caralho, tem um pior que esse, cara. Não, tem um que é. Tem um que é Mega Shark versus. Ah, eu não vou lembrar agora o nome do inimigo dele, mas é um. Né? É um...
Tem a Lava Lântula, que é uma aranha gigante que veio do vulcão. Isso pra mim, eu gosto de filme trash true. Isso é trash Nutella, eu gosto de trash raiz.
É verdade.
Isso aí.
É verdade. Cara, tô vendo aqui esse Jaume Colesserra, ele fez A Casa de Cera, né? Fez também A Órfã.
Não,
peraí,
começa da Órfã. A Casa de Cera não. Eu tô falando um filme bom dele. Você vai falar de A Casa de Cera?
É sério, pô.
A Órfã é muito bom.
Cara, esse A Órfã eu vi no cinema. Porra, eu nem lembrava o nome do diretor. Mas, cara, a sessão que eu vi, cara, não sei o que aconteceu. O filme tava aparecendo os microfones, a captação de áudio na imagem, entendeu? Muito bizarro essa parada.
Aí quando o áudio tá ruim, você reclama. Aí quando bota o microfone pra pegar o áudio direito, você reclama. Tem que se decidir, né?
Nada tá bom. Cara, mas era muito bizarro, cara.
Às vezes aparece, não sei exatamente qual é a falha técnica que... Acho que hoje em dia não deve ter mais isso, porque hoje em dia é tudo digital, mas devia ter alguma coisa da máscara do projetor pra botar o formato lá e devia estar mal colocado. Eu também já vi muito filme. Às vezes corta a legenda embaixo e mostra o microfone em cima. Acontece
isso. É bizarro isso.
Então vamos lá, cara. Depois de tantas boas escolhas aí, eu fiquei até com vergonha do meu aqui.
Não, agora vamos lá. Eu vou falar, cara.
Eu escolhi um filme que ele é razoavelmente conhecido, vai. Ele já foi, eu acho que na década de 90 ali, ele explodiu um pouquinho, mas vamos lá. Eu assisti ele, ele é importante pra mim porque eu assisti ele numa época que eu tava na faculdade, eu assisti bem depois que ele saiu, na verdade, né? E é uma época que eu tava ali fazendo umas leituras muito pesadas ali, sabe? Tava lendo uns livros de terror aí, meio, sabe? Tipo, Manifesto do Partido Comunista e por aí vai. Tava uns livrinhos meio barra pesado, assim. Filosofia também, né? Entrando na área do Kant lá. E eu lembro que eu tava um pouco depressivo, cara, porque eu olhei assim, né, cara? E, pô, o mundo é uma bosta mesmo, né? E não tem o que fazer. Então eu tava numa vibe tão ruim, cara. Eu, tipo assim, eu morava numa república com 6 pessoas, assim. A gente era em 6. Era um feriado, né? O pessoal tinha voltado do interior já pra São Paulo e eu acabei ficando com mais um lá porque eu tava sem grana. Aí um domingo chuvoso, na temperatura máxima, apareceu um filme que eu olhei assim e falei, cara, esse filme é uma bosta, não é possível, cara. Esse filme é muito ruim. Mas eu vou falar pra você que eu gostei pra caralho, cara. Se chama Um Lugar Chamado Notting Hill.
Puta que pariu.
É bom,
mano. Pô, esse filme é bom pra caralho. Eu achei que ele ia ser uma merda, cara, mas eu vou dizer pra você que o Hugh Grant me ensinou a amar, cara, olha. Eu vim ali de uma série de filmes de escola de burucutus, assim, sabe? E o Hugh Grant me ensinou que, tipo, pô, o amor é o caminho. Eu aprendi a amar com ele e com a Julia Roberts ainda, olha.
Cara, realmente, tu parar pra assistir um filme na temperatura máxima, tá muito sem expectativa de fazer naquele momento.
É o auge da depressão, né, cara? Você fala, puta. Mas esse filme me salvou, cara, me salvou ali. É, posso contar aqui a sinopse dele então, cara?
Claro.
Então vamos lá. Nós temos aí uma atriz reconhecida aí de Hollywood, né, uma tal de Anne Scott, ela vai se esconder e ela escolhe pra se esconder na Inglaterra. Olha só que interessante, né? Aí queria ficar fora dos holofotes e acabou indo para a Inglaterra, onde ela se apaixonou pelo dono de uma livraria. E aí eles passam aí por diversas peripécias românticas, né? Um amor até certo ponto proibido. Pô, uma trilha sonora fantástica também, cara.
É meio princesa com plebeu, assim, né? Esse filme, né?
Pode crer.
Ou meio filme da Julia Roberts.
É, exatamente. Pode crer, cara. Só que aí ela tá ao contrário, né? Que geralmente ela é a plebeia, né? Ela é a prostituta, é a pobre. Dessa vez ela é a status.
Ela que dá a esnobada, né, cara?
Ele é interessante por dois motivos, que ele tem um negócio que, pra quem gosta de cinema, ele mostra um pouquinho só, não é muita coisa, mas ele mostra um pouquinho desse negócio de bastidores de filmes que são feitos pra uma grande atriz, né? Como o filme é moldado, às vezes, em torno de um grande nome. E cria essa fantasia nerd que se você tiver uma livraria merda, um dia a Julia Roberts vai aparecer e vai se apaixonar por você.
Puta, cara, acho que isso aí me pegou também, Raul.
Cara, eu lembro que nesse filme tinha um carinha que era muito escroto, cara. Parecia o leitoso do filme do Jim Carrey.
Tinha um amigo dele, né?
Eu não lembro do filme que eu vi uma vez só naquela época, mas eu tô vendo aqui no IMDb. Deve ser o Reese Ifans, porque ele sempre faz papel de cara esquisito.
É, pois é, com essa cara, né?
É o Spike.
Exato.
Ele mesmo.
É o cara que divide apartamento com o Hugh Grant. Ele é tipo o pior pessoa pra se dividir apartamento. Ele anda de cueca, ele guarda roupa suja no forno, umas coisas assim.
É, a gente falou que esse filme é um filme clássico de estilo da Julia Roberts, mas também é clássico do Hugh Grant, né, cara? Que ele só faz também filme assim, né, cara?
Que foda, cara.
Ele é um clássico de comédia romântica dos anos 90 e ele, junto com várias outras comédias românticas, criaram um clichê de corrida no aeroporto, né, cara? Esse foi um dos filmes que sedimentou essa parada da corrida no aeroporto no final.
Então, cara, eu vi aqui que esse filme ele teve um orçamento de 42 milhões, né, de libras. E eu vi que dos 42, 17 só foram pra Julia Roberts, né? Foi pra pagar o cachê dela, pra você ver como que ela era bem cotada ali na década de 90.
E o Hugh Grant, o cachê dele foi menor, né?
Foi bem menor.
Começo de carreira ainda, né?
Ele era famosinho já, na verdade esse filme pegou duas figuras aí dos filmes de romance e acabou juntando, né? Ele não era tão famoso quanto ela na época, mas ele, até hoje, né? Eu acho que ele não é tão famoso quanto ela, né? Tem gente aí que nem deve saber quem é, mas ele já tinha uma certa fama já, assim, cara.
É, a proposta do filme foi essa, né? Foi juntar esses dois ícones que são famosos por fazer filmes desse estilo dentro de um filme só, né? Engraçado que eu tava vendo aqui no elenco tá a Misha Barton também, né? No elenco. Ela tinha 12 anos de idade na época. Misha Barton que fez aquela série The O.C., a Marissa.
Ah, tá.
Uma merda. Essa série.
Ou então, um estranho no paraíso.
Ou então vocês podem se lembrar da Misha Barton como a menininha que se esconde no Sexto Sentido.
Olha,
a
menininha que se esconde. Caraca, mano. Esconde,
cara. Tem uma cena que ele sai, que ele vai pra. Tá tendo um enterro e aí ele vai pro quarto e tem uma menina escondida. É a Misha Barton criança.
Era a menina que tomava, sei lá, o medicamento.
É.
A caçopa, né? Com parada dentro.
Isso. Caraca. Agora, vocês estavam falando da Julia Roberts ser esse tipo de estrela e tal. Eu lembro que tem um filme de 92 do Robert Altman chamado O Jogador. Um roteirista que ele quer lançar, que ele quer vender um roteiro em Hollywood e ele quer fazer o filme autoral do jeito dele. E mostra ele passando por estúdios diferentes. E isso é a cena inicial do filme, ele passando por estúdios diferentes, todo mundo dizendo que tem que ter o Bruce Willis e a Julia Roberts no filme pra vender o filme. E ele batendo o pé que não pode ser, porque o meu filme é autoral, o meu filme é meu e vai ser do meu jeito. E aí esquecem essa história, aí rola o filme normal, a história normal do filme, e aí quando termina o filme, volta os bastidores dessa cena, desse cara que vendeu o filme dele, e tá a Julia Roberts e o Bruce Willis saindo do set. Ou tá seja, ele se vendeu para o sistema.
Puta merda, cara.
Então, eu vou trazer mais um filme nacional, porque eu gosto muito de filmes nacionais. E a gente sempre ouve o mesmo papo de filme nacional é horrível, não tem nada de bom e tal. Eu não acho isso. E eu acho que especialmente esse ano a gente teve muita coisa bacana. E é até um filme que eu vi em cabine ainda esse ano, tem até a crítica aqui no Tarja, que é o Fala Comigo. Esse filme é complicado, porque não é um filme para qualquer pessoa. Você tem que estar disposto a ver um filme que vai te chocar. Qual é a proposta do filme? É um rapaz, é filho de uma psiquiatra, e ele pega o número das pacientes da mãe e fica ligando pra elas. Fica fazendo coisas bizarras, não posso explicar muito, mas ele faz coisas bizarras. E uma dessas pacientes, que já é uma mulher adulta, tipo, o moleque tem uns 16 anos, e a mulher tem, sei lá, uns 30 anos, e ela fica querendo se relacionar com o moleque, se relacionar de um jeito que não pode. E é um filme sobre uma relação bizarra. Tipo, essa é a proposta. Não é pra ser romântico, não é pra ser fofinho, não é pra ser um amor proibido. É pra ser bizarro. Tipo assim, eu acho que lembra um pouco de algo que, sei lá, que o Nelson Rodrigues faria.
Caralho.
Bem bizarro. Tipo assim, eu fui nessa cabine sem saber nada. Eu achei que eu tava nessa vibe de, é um garoto muito mais novo, uma mulher muito mais jovem, vai ser aquela coisa do amor proibido, não sei o quê. E, cara, não é nada disso. Tipo, não é um romance, não é uma comédia. Eu não sei nem definir que gênero de filme é esse. Mas é um bom filme, é uma história, tipo, inovadora, tipo, original e bem feita, sabe? Tipo, o Philip Shaw, que tanto escreveu quanto dirigiu, tipo, ele sabe o tipo de história que ele tinha em mão, sabe? Ele não tenta contar uma história que ela não é. E, cara, é um filme que, tipo, assim, o pessoal que fala, cinema nacional é sempre a mesma coisa, é sempre comédia da Globo, não sei o que e tal. Cara, vá ver esse filme e esteja preparado pra receber um soco na cara.
Uau!
Como é que é? É uma psicóloga que começa a se envolver com...
Não, ele pega os números dos pacientes da mãe e fica ligando escondido. E uma dessas pacientes corresponde, digamos assim.
É muito errado, né?
É muito errado, camarada.
Safado pra caralho, né?
Mas é legal, né, cara? É um filme nacional aí que, poxa, como o Raul falou, surpreendeu, que tem uma qualidade legal, né? Mas, cara, não chega no grande público assim, né? Difícil chegar...
Cara, filme brasileiro é difícil. Eu comentei aqui uma vez com vocês, cara, que lá em Assis, lá tinha lá um cinema que era municipal, né? E passava só filmes nacionais. Cara, era R$2 que eles cobravam a entrada. O cinema vivia vazio, cara. Mas era tipo filme, tipo Saneamento Básico, aqueles cinemas, As Pirenas e Urubus. É só filme bem underground, assim, sabe? Bem uhum. filmes bem cabeças, né? E a galera não quer saber, não, cara. Então é difícil mesmo.
Ah, e outra coisa, não você, jovem cauto aí, que está querendo ver um pseudo pornô, cara, não é um pseudo pornô, não vá com esse intuito de... Você vai ficar só traumatizado, cara.
Esse
filme é acima de... Tanto que eu tava na cabine e falei, cara, eu tenho 21 anos, mas eu acho que eu não tenho idade pra ver esse filme, acho que o limite desse filme tinha que ser 30 anos, porque é bem tenso.
É, com relação a esse assunto de que aqui realmente no Brasil é difícil alguns filmes conseguirem espaço se não for da Globo Filmes, né? E temos aqui o Elvis, que faz parte lá dos Caravelho Filmes, né, Elvis? Eu acho que ninguém é melhor que tu pra dar uma pincelada sobre isso, né? Como é que é realmente fazer um cinema aqui no Brasil, né? E conseguir alguma certa relevância.
É, o ponto é, eu tenho alguma relevância, porque os meus filmes são independentes e muito independentes. Eu espero um dia deixar isso de lado e conseguir fazer um filme que seja lançado e coisa assim, mas é bem difícil você lançar. São duas dificuldades que existem no cinema, que um é você fazer o filme e outra é você conseguir exibir o filme. Acho que exibir é mais difícil hoje em dia do que fazer o filme.
Sim, tá? Sim, exibir é muito difícil.
Na hora de fazer o filme, você tem um monte de fatores que podem atrapalhar, e você tem panelinhas, e você tem gente que tem o ego grande e não sabe, não vai conseguir dividir as ideias e vai conseguir melhorar as ideias. E aí você tem esse negócio do padrão do cinema nacional, ou é drama cabeça para ganhar festival, ou é comédia pastelão estilo Zorra Total.
É, exatamente.
Você tem poucos filmes que são fora desse... desses dois estilos. E esses poucos filmes, é difícil um filme desse ser lançado. Eu fui uma vez num festival na Europa, com um curta-metragem meu, aí lá eu falava de cinema nacional, eu falava dos três que são indiscutivelmente bons, que são os dois Tropa de Elite e o Cidade de Deus. Porque o resto do cinema nacional é difícil você se defender. É complicado.
Cai naquela problematização, né, cara? Porque você quer fazer um filme, mas você quer fazer para que as pessoas vejam, né? Você não quer fazer um filme só pra você. Mas só que aí você entra naquela barreira. Pera aí, pra esse filme entrar no circuito, eu tenho mais chances de fazer um filme, como você mesmo falou, filme cabeça, né? Ou então um filme realmente, né, a Lázaro Total, né? Aí você realmente, aí você fica meio que nessa encruzilhada. Pera aí, eu quero fazer um filme que eu imagino que seja um filme bom, ou um filme pra ser visto, né? Pra poder ganhar um dinheiro, fazer um sucesso. Eu acho que isso é um fator muito limitador, né, cara?
Eu acho que as pessoas aqui no Brasil tinham que ter um pouco mais a cabeça de cinema como algo comercial. Eu acho que a única pessoa que existe atualmente que faz isso no Brasil é o Afonso Poyar, que é o cara que fez o Dois Coelhos e fez o aquele filme do Zé Aldo, do ano passado.
Ah, sim.
Tava na minha lista dos 10 melhores filmes do ano.
Sério, cara?
Do Zé Aldo. É bom pra caramba, ele é tecnicamente perfeito, a história é boa, os atores são bons, é aquela história de um cara que veio da Amazônia, do meio do nada, e virou um campeão, é uma história real, baseada num cara real que virou um campeão no meio de gente que foi melhor formada do que ele. E o filme tem uma câmera lenta que o Zack Snyder deve ter visto aquilo e pensado, pô, que raiva que eu não consigo fazer uma câmera
lenta. Lá vem, eu senti uma dor no rim aqui agora.
Nós temos aqui um fanboy do Zack Snyder, cara.
Eu era fanboy do Zack Snyder até alguns filmes atrás. Eu gosto de Sucker Punch, eu gosto do 300, mas aí depois ele se perdeu. Mas aí, voltando ao cinema nacional, o Afonso Poyar é um cara que ele teve uma polêmica, foi no Oscar desse ano, porque a classe cinematográfica, que é uma panelinha enorme, né, todo mundo queria que Aquarius fosse o representante, porque o Aquarius foi para Cannes e rolou uma acusação que eu não sei até que ponto é verdade ou não, não vou me meter em polêmica disso, porque isso é algo que não é da minha liga. Rolou uma polêmica que teria uma galera viajado para França com dinheiro público. E aí eles queriam indicar, porque no Oscar cada país tem direito de indicar um filme. E vários diretores brasileiros abriram mão dos seus filmes para poder indicar o Aquarius, porque Aquarius seria o representante do cinema nacional em Hollywood. E o Afonso Poyar disse: besteira, eu quero meu filme lá. Eu não mandei meu filme pra Cannes porque eu quero que meu filme venda ingresso. Aí o que acontece? O Afonso Poyar, ele lançou no mesmo ano esse filme e um filme que ele fez com o Anthony Hopkins e o Colin Farrell. É um cara que tá conseguindo uma carreira. Por quê? Porque ele não pensa nesse negócio de vou fazer um filme entre os amigos e vou fazer um troço hermético. Não, cara, o cinema tem que ter esse filme sim hermético, tem que ter esse filme cabeça, mas também tem que ter um filme pop, sabe? É o que o José Padilha fez quando ele fez o Tropa 1 e Tropa 2 e foi pra Hollywood pra fazer o Robocop, que no fundo é um filme brasileiro, porque é um filme que o diretor de fotografia brasileiro, não me lembro mais quem, mas a equipe central do filme é brasileira, do Robocop novo. Então eu digo que o Robocop novo é como se fosse Tropa de Elite 3, que é um policial incorruptível de preto.
É verdade.
Mas agora, eu quero aproveitar que você tá falando isso, cara, e eu não sei qual foi a sua opinião sobre esse filme, não sei se você chegou a ver ainda e tal, mas acho que foi por isso que eu fiquei tão empolgado com dois filmes esse ano, brasileiros, o Malas Artes e o Bingo. Bingo até dei nota máxima lá na crítica que eu fiz do Tarja, porque, tipo assim, eu senti que foram filmes que são muito bons e saíram um pouco disso. Eixo, né? Fugiram desse, tipo, Malas Artes é uma aventura despretensiosa, meio infanto-juvenil, assim, bem pra toda a família, mas não é bobo. Tipo assim, eu até achei uma trama bem trincada pra um filme infanto-juvenil, assim, pra toda a família. Super bonito, super bem feito, impecável. E o Bingo, tipo, cara, um filme que consegue ser mega brasileiro, mas, tipo assim, tem esse jeito Tropa de Elite de mostrar a realidade, tipo, um jeito meio cru, meio sujo, mas ao mesmo tempo é meio engraçado. Cara, eu acho que esse ano em específico foi um ano que o Brasil fez muito filme maneiro, assim, de vários tipos diferentes.
Elvis, você comentou aqui, assim, o cinema no Brasil teria uma projeção maior, assim, em público, se tivesse uma dimensão comercial mais favorável. Mas, por outro lado, tem gente que critica muito essa coisa de transformar o cinema em comércio, né, em mercadoria. E aí, como é que fica esse dilema, né? Como é que você vê, como é que, você vê que o cinema tratado de uma forma mais comercial poderia ajudar, né?
Isso é uma discussão bem mais profunda e que, inclusive, antes de eu entrar numa discussão dessas de cabeça, eu teria que estudar um pouco mais. Mas eu acho que o cinema nacional começou errado lá na época da Embrafilme, quando você tinha uma panelinha que fazia filmes que não precisavam ter retorno nenhum, porque o filme já está pago. E aí você tem uma geração de filmes que não, que tem um outro filme bom, porque tem gente com talento no Brasil, claro, mas tem muito filme que é lixo, que não serve pra nada. E aí você cria esse negócio de que eu não preciso vender ingresso, porque o meu filme já está pago. Uma das críticas que existe com relação à lei de incentivo, as leis de incentivo têm seu valor, têm seu espaço, eu acho que tem que ter, só que elas são mal usadas, como quase todas as leis no Brasil. Tá? Mas as leis de incentivo, uma das críticas que existe é que se o filme já está pago, ou a peça de teatro já está pago, ou qualquer coisa, então para que eu vou me esforçar pela qualidade? Para que eu vou me esforçar para vender ingresso? Então eu vou fazer um negócio para o meu umbigo. Eu não preciso fazer um negócio pro espectador. Eu vou fazer um negócio para mim. E eu acho que tem que ter espaço para isso, sim, mas também tem que ter espaço pro cinema comercial. Porque acaba que o cinema comercial no Brasil é só o Zorra Total, é só a comédia pastelão. Que vende ingresso, isso aí você não pode reclamar, porque vende ingresso, tá vendendo ingresso, ok, tá lá. Só que tinha que ter espaço também. Aí você pega, de vez em quando aparece um outro filme nacional fora da caixinha. Sei lá, não lembro de. Eu lembro de um filme que teve um filme policial, acho que é Operações Especiais ou alguma coisa assim. Uhum. Que é um filme que não é um filmaço daquele que você pensa, cara, é obrigatório ver. Mas, cara, é um filme legal, um filme divertido, um filme bem feito tecnicamente. E que se ele entra no. Se você bota no multiplex no fim de semana e bota ele com uma divulgação igual a outros filmes gringos, ele vai vender tanto quanto. Aí você pega, sei lá, um Reza a Lenda, que é aquele Mad Max brasileiro, que não é um filmaço, mas é um bom filme, e pode funcionar se vendido do modo certo. Quando passou Os Caras Velhos do Diabo, eu conversei com o diretor, que eu fui numa pré-estreia, ele foi lá e disse, gente, vocês precisam divulgar o meu filme, porque ele vai entrar em cartaz junto com a Bela Fera. Ninguém vai ver o meu filme, porque todo mundo vai ver a Bela Fera. E aí, a gente, não era a Bela Fera não, era outro, sei lá qual era o filme, sei que era um filme desses que a comparação é injusta. E você pensa, verdade, você precisa ter um espaço maior, uma divulgação maior. Os Caras Velhos do Diabo é um filme divertido, é um filme nacional, infanto-juvenil, que não é burro, não trata o espectador como burro, e é vendável. Só que aí tem aquele negócio, né, é difícil você vender isso, e aí é complicado, é um negócio bem complexo.
O que você acha de filmes de youtubers?
Eu acho que tem seu espaço. Não sou contra, não. Porque eu penso o seguinte, se o cara consegue ter 1 milhão de assinantes no YouTube, no canal dele, e ele faz um filme e 10% dessas pessoas vão pagar ingresso pra ver, você vai ter 100 mil pessoas que vão ao cinema. Isso é bom pro cinema. Então se você pensar, se alguém trouxer um público novo, porque quem é o público do youtuber? É o cara que não vai ao cinema, é o cara que fica no computador ou no smartphone vendo o YouTube. Se você tirar esse cara de casa e botar ele numa sala de cinema, cara, olha só que legal. Eu dou força pra isso. Eu não vi o filme da Kéfera, não vi aquele filme dos youtubers todos, não vi e tal, mas eu acho que tem espaço, sim, assim como tem que ter espaço, sei lá, pros filmes de terror do Rodrigo Aragão, que são todos legais, eu vi 4 filmes dele, mas não entra em circuito. Sei lá, a gente pode pensar em muito exemplo de filme nacional que é fora da caixinha, que é fora desses, o drama que quer ganhar concurso, ou a comédia pastelão, e os filmes têm pouquíssimo espaço por aí. E acho que tinha que ter espaço pra todo mundo, não só espaço pra um, como espaço pro outro também, vamos botar todo mundo lá.
Pode crer, eu não tinha pensado por esse lado não, mas é show de bola, cara.
Eu acho que a discussão principal nesse caso aí não é porque que esse filme tá sendo feito, é porque que esse filme tem tanto público. Aí já vai levar pro lance do YouTube, do que tá fazendo sucesso hoje em dia aí, né? O que tá levando o público pro cinema, pra assinar, pra ver vídeo, até comprar livro, né? O YouTube tá lançando livro,
Eu não sou contra você botar alguém pra botar um jeito desse, assim como uma comédia baseada numa piada besta de um Zorra Total. Se isso vai dar ingresso, então bota no cinema, bota lá. Tem que ter espaço pra isso também, tem que ter espaço pra todo mundo.
O ruim é quando o espaço fica limitado somente a isso, né? Esse que é, como você falou, que é o problema. Tem que ter espaço pra todo mundo.
Tem que ter espaço pra todo mundo.
Todo esse debate aqui daria um minicast, né, cara, sobre cinema. Isso é bem legal.
Verdade.
Só pra fechar isso, se tudo der certo, até o fim do ano, tô com o meu filme de terror pronto, o longa de terror pronto, que eu tô fazendo junto com o Carlos Voltor, do canal Voltorama. Ó, youtubers aí.
É verdade.
E tá fazendo filme de terror. E não vou citar outros filmes, mas a gente tá usando a mesma locação que um outro filme que fez. E alguém comentou sobre um filme que começa de um jeito e termina de outro, porque são pessoas diferentes palpitando. É um filme que começa de terror, como histórias de fantasma, e no meio do filme ele muda pra drama político. Mas deixa quieto. Mas o que a gente tá fazendo tá ficando legal. Com zero de grana.
Claro, cara. Pô, parabéns mesmo, hein, cara. É sensacional mesmo.
Baby.
Bom, vamos lá, vamos de novo voltar no tempo. É, se fosse o Podcrastinador, ia subir a musiquinha. Mas é o seguinte, eu lembro quando surgiu a Bruxa de Blair. Bruxa de Blair foi um filme que explodiu a cabeça de muita gente por causa da ideia da câmera encontrada, porque muita gente achou que aquilo era real. Eu, na verdade, na época da Bruxa de Blair, eu vi aquilo e pensei, Blair, eu já vi isso antes. Porque eu tinha visto poucos anos antes um filme belga chamado Aconteceu Perto de Sua Casa, que são os caras que acompanham um assassino profissional, e no fim do filme os caras morrem, a câmera cai e você vê que nos créditos são o mesmo dos personagens. E eu fiquei bolado quando eu vi esse filme.
Caralho!
E aí depois eu fui descobrir que não, na verdade isso é a história do found footage, como acontece nesses Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e todos esses, que hoje em dia é um saco. Até eu fiz um filme assim, que é o Boitatá. Mas na verdade, de repente, o susto que eu tive foi o susto que as outras pessoas tiveram com o Bruxa de Blair. Na verdade, essa história é velha, porque nos anos 70 teve o Holocausto Canibal, que é a câmera encontrada. O diretor teve problemas com a justiça, até ele apresentar o elenco, que o pessoal tava vivo ainda, porque acharam que ele tinha matado o pessoal. Isso é verdade.
Esse filme é considerado um dos mais violentos ever, assim, né, cara?
É sim. Mas aí, voltando ao Câmera Encontrada, eu já tava escaldado com essa história de Câmera Encontrada, né, isso não é novidade pra ninguém, e aí me falaram de um filme espanhol de Câmera Encontrada, e eu pensei, qual é desse filme? Né, alguém recomendou, não me lembro quem recomendou, não me lembro qual foi o contexto. Eu sei que eu baixei o filme. A gente não baixa filme, a gente sabe que baixar filme é errado, baixar filme é ruim. Depois de baixar e ver, eu vi no cinema, e depois eu comprei o DVD. Mas, na época eu baixei o filme, e era um filme espanhol chamado Rec, que eu não sei se vocês viram.
Sim.
Eu vi esse filme em casa, e quando acabou o filme, eu apaguei a luz e fiquei bolado. Isso normalmente não acontece, mas eu acabou o filme e pensei, cara, o que foi isso que eu vi? O Rec é o seguinte, esse esquema de câmera encontrada, é uma equipe de televisão, que é uma repórter e um câmera, num programa que é Enquanto Você Dorme, e eles acompanham um grupo de bombeiros. Os bombeiros falam, não, normalmente nosso negócio é só pegar gatinho que tá no alto da árvore, não tem nada emocionante. E aí eles são chamados para um prédio, onde aconteceu um problema, entram o câmera e a repórter, os dois bombeiros, dois policiais, e aí nego começa a morrer lá dentro e fecha uma porta e eles entram em quarentena lá dentro com o que tá acontecendo lá dentro. É o melhor filme de câmera encontrada que existe, na minha opinião, porque o Bruxa de Blair é besta, Atividade Paranormal é chato, e esse é tenso até o fim, você não sabe o que tá acontecendo. E eu vi esse filme quando esse filme estreou no cinema, que eu vi na época baixado, porque não tinha aqui no Brasil. Quando estreou no cinema, eu pensei, eu preciso ver isso de novo na tela grande, então eu fui, paguei ingresso pra ver de novo o filme que eu já tinha visto. E hoje em dia eu tenho DVD, saiu o Rec 2, que é mais ou menos, o Rec 3, que é muito ruim, o Rec 4, que só não é o pior do que o 3, mas o primeiro Rec é sensacional. Não sei se vocês viram.
Eu vi o primeiro e vi a versão americana, que é o
quarentena. A versão americana, o quarentena, que é fraquinho. É tudo igual, né? Inclusive no trailer do quarentena tem a cena final do Rec.
Não, e é tão igual que, tipo assim, depois que você vê o primeiro, o original, não tem muito porquê desistir o outro, de tão igual que é,
sim,
né?
Sim, sim.
E também, mas o último, cara, o Rec 4, é bizarro, porque, tipo assim, ele vai pro trash total e ele começa a meio que explicar o que tá acontecendo, que é uma história totalmente louca, tem uma noiva com uma serra elétrica, é bem absurdo, assim.
Acho que é bizarro. Quem tem experiência de ver esses filmes, assim, sem saber que é uma farsa, né, como... O Elvis teve essa experiência pra assistir aquele filme belga. Eu acho que é uma experiência única, né? Você encerrar o filme e tu acreditar que aquilo ali é verdade, né? Tu fica, caralho, como isso é possível?
Mas, cara, é uma coisa que nunca mais vai acontecer, né, cara? Tipo, acabou isso. Não tem como. A não ser que seja só um vídeo no YouTube que você fique na dúvida se realmente aconteceu ou não. Mas filme é muito difícil.
É verdade. O lance do spoiler, né? Eu acho que não precisa nem ser de spoiler. Ninguém mais acredita que isso pode acontecer, né?
Tem uma coisa que podem fazer hoje em dia, como fizeram naquele filme nacional Isolados, que é um ano antes do filme lançar, eles criaram perfis falsos no Facebook e eles estavam marcando de todo mundo numa festa em Ilhabela, e essa festa é onde aconteceu o filme. Pena que Isolados é um filme ruim.
Pô, verdade.
O filme que eu escolhi agora contempla aí alguns tópicos que a gente falou antes, né? De uma filmagem diferenciada, um modo de filmagem diferenciado, E tem também um lance de ficar, você se perguntar se aquilo foi real ou não. Os filmes baseados nas obras do Philip K. Dick são referência nisso, né? Acho que em toda obra do Philip K. Dick fica aquela pergunta, né? Porra, afinal de contas, o que é realidade? Acho que Blade Runner flerta com isso, Minority Report flerta com isso. Então, tem um monte de questões, mas sempre tem lá, subjazendo lá, sempre fica lá no fundinho a questão. Afinal de contas, o que é a realidade? E não foi diferente com esse filme que eu vou citar, que foi O Homem Duplo, que no original é o Scanner Darkly, né? Dirigido lá pelo Richard Linklater, que dirigiu também o Escola de Rock. E foi lançado aí em 2006, um filme apagadaço, pouquíssima gente conhece, mas que, assim, eu assisti, comecei a assistir ele do meio, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi o modo como ele foi filmado, né? Que foi esse formato de filmagem, que foi o de rotoscopia interpolada, que eu não sei explicar exatamente, mas assim, é como se o filme fosse filmado e os personagens tivessem traços de desenho animado.
Ah, pode crer, lembrei.
Depois o Elvis pode explicar melhor sobre isso, né? O elenco conta com Keanu Reeves, Robert Downey Jr. pré-Homem de Ferro e o Winona Ryder, né? E o que se trata desse filme, né? O que trata do Scanner Darkly? Em nome do combate a uma droga chamada Substância D, os Estados Unidos criam um sistema de monitoramento 24 horas da sociedade. Ele designa uma brigada especial de agentes para cuidar desse monitoramento, né? Tem personagens envolvidos aí, cada um com as suas individualidades, né? As suas vidas pessoais e tudo. E acaba criando aquela questão, né? Porra, a minha privacidade morreu, a minha individualidade morreu, porque tem uma câmera aqui filmando 24 horas por dia o meu dia a dia. Então, essa questão que hoje é repetida, a exaustão, tem um germe lá, né, no Philip K. Dick, né, nesse filme. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o modo de filmagem. Caralho, que filme estranho esse, que filmagem diferente é essa? Eu sentei pra assistir, mas como eu comecei a assistir o filme do meio, eu não consegui fazer os links, né? Aí eu, porra, não entendi porra nenhuma desse filme. Aí quando eu vejo os créditos lá, tá lá, baseado na obra de Philip Dick. Aí eu, porra, vou procurar esse filme pra assistir. Eu assisti e foi uma experiência muito boa. Fique alerta, né? Porque filme do Philip Dick, você sai com uma sensação de amargor, de angústia, que é complicado, mas é um filme excelente e passou aí batido, né, pelos olhos aí do público, verdade, né, do grande,
cara,
público.
Eu tô olhando aqui pra MDB, tipo, caralho, como isso passou por mim, eu nunca vi isso antes.
Robert Downey Jr. numa atuação magnífica, show de bola, pô, muito maneiro.
Parece os traços do GTA, assim, das imagens do GTA, né?
Exato. Né? De loading, né, pode crer.
Você que tem mais experiência aí com filmagem, ou rotoscopia aí?
Eu não sei exatamente como é que é feito, não, mas parece que eles filmam e depois desenham em cima do que foi filmado. Mas o visual fica esse, que é um troço que parece um desenho animado meio real. Mas eu lembro desse filme, eu vi esse filme também em DVD. Acho que eu tenho esse filme, só que é o tempão que eu não vejo também. Vocês não avisam qual filme antes, não revi nenhum.
É bom assim, de surpresa.
Uma surpresa, mano.
Richard Linklater, que é o diretor que fez jus ao seu sobrenome Later e fez o filme lá, Boyhood, que demorou 12 anos pra ser feito.
Gente, esse filme é muito bizarro. Cara, Boyhood é um filme que, pra tu pegar no sono bonito, assim.
E a trilogia do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes do Meio-Dia, Antes das 3 da Tarde.
Caraca.
Esses filmes todos, você viu? Com o Ethan Hawke e a Julie Delpy. O primeiro eu gostei muito, os outros são iguais. Mas a Escola do Rock é bom. Agora, o Scanner Darkly, eu não lembro dele. Eu gosto do Philip K. Dick, já vi um monte de filme baseado nele. Sou muito fã do Blade Runner e do Vingador do Futuro, só que eu não lembro desse aí.
O Vingador do Futuro é demais, né, cara?
Sim. Pô, show de bola.
Porra, cara, é no Schwarzenegger ali no...
Eu acho que o K. Dick é um dos autores que são melhores adaptados, assim, né? Se comparar com o Stephen King, então...
Sim.
Muito bom.
Mas aí, então, fica a minha dica, O Homem Duplo, a Scanner Darkly, pra quem quiser assistir aí.
Então, estava um belo dia com a minha noiva, zapeando televisão. Parei na HBO, né? Tava
começando um filme, a gente geralmente dá umas sortes assim, né, de tá zapeando nos canais de filme e tá começando um filme. E era um filme com Antônio Bandeiras, e não era nem o Zorro e nem uma balada lá do pistoleiro, né? Eu acho que eu tenho Bandeiras. Ai, eu só lembro dele nesses filmes, né, cara? Aí me surpreendeu, pô, Antônio Bandeiras num filme diferente, falando em espanhol e tudo, né? Vamos ver que filme é esse aí. Percebi que ele era um cirurgião plástico.
Puta que pariu. Esse filme de terror, que cara. Filme.
Eu acho que acabou. Agora
é um filme
acabou.
De terror.
Que filme é esse?
Acabou por surpresa, né? A pele que habito.
Esse filme. Tem um plot twist que tem um plot twist no meio que é bizarro.
É, continua, cara, esse filme é um exemplo de vingança muito bem aplicado, né, cara? Esse filme é foda.
Não, mas o melhor, cara, filme de vingança. Melhor filme de vingança que eu vi foi o Código de Conduta com o Gerard Butler. Pô, ele se vinga, caraca, não só de uma pessoa, mas do sistema inteiro. Caralho, cara, é muito foda.
Esse que o Daniel vai falar, que era a vingança do Bandeiras, é muito pior, cara. Eu nunca olhei o Bandeiras mais com os mesmos olhos, sabia?
Cara, é o seguinte, como eu falei anteriormente, né, é um cirurgião plástico, né, super obsessivo por recriar peles sintéticas e cria uma pele humana. É uma relação que ele tem com uma mulher no início do filme bem diferente, né? Porque tu vê que é uma mulher que tem alguns traços, expressões e tudo mais bem estranhas. Lida com algumas situações em que ela meio que é estuprada no início do filme. É bem tenso esse filme. Realmente, como vocês falaram, é um filme pesadaço, assim. Ela é estuprada no começo do filme e tudo mais. Aí depois rola umas mortes lá no início. Mas, cara, você não imagina o que vai acontecer depois disso, cara. Que é um filme, é um plot twist sinistro. Porque depois a gente vai entendendo o background do personagem que o Antônio Bandeiras faz, a gente percebe que ele tinha uma mulher que faleceu devido a um acidente de carro e que o carro pegou fogo. E nisso, essa mulher nova, que ele tava no começo do filme, todo mundo fala que essa menina é igual, idêntica à ex-mulher dele. Aí, com o desenvolvimento do filme, a gente vai vendo que, pô, ele tinha uma filha que cuidava muito, que era a última coisa que restou pra ele, mas era uma filha que era bastante abalada psicologicamente. Ela foi participar de uma festa, e nessa festa ela acabou sendo estuprada por um cara que tava meio que querendo sair com ela, né? Olha a ideia, né? Foi meio que sair com ela, acho que ela desmaiou e tudo mais assim, e o cara estuprou ela, e ela entrou, tipo, num estado bizarro, assim, de depressão, e acabou se suicidando por causa disso. Porém, o Antônio Bandeiras vai e consegue pegar a pessoa que estuprou, o responsável pelo suicídio da filha dele, né? E quando chega nessa parte, a sua cabeça começa a entrar em parafuso, porque sobe uma suspeita com todo esse plot dele fazendo peles pra poder fazer cirurgias plásticas perfeitas e tudo mais, com esse cara que foi responsável pelo suicídio da filha dele, como prisioneiro, começa a subir uma suspeita que você não quer muito acreditar. E da metade pro final do filme você descobre que essa mulher, que é o novo par romântico dele no início do filme, é esse cara, o prisioneiro, que ele fez as cirurgias plásticas e o transformou identicamente numa mulher igual à primeira esposa dele. Cara,
e queria sodomizar ainda o cara. Ele queria sodomizar no final.
Exatamente, ainda, cara. E o pior de tudo, que ele a tratava como se fosse uma esposa mesmo, né? Porque ele meio que via a esposa que ele tanto amava antes, né? E acaba se apaixonando também. E é uma parada super incômoda no filme, mas é um filme muito interessante pra ver. E todo esse sentimento que o filme traz pra você, cara, é algo bem único, assim. Não digo que é agradável, mas é bem único.
Cara, eu vou acabar com o clima do que você acabou de falar do filme agora. É, essa coisa da mulher, né, que se revela homem, na verdade, disfarçado, me lembrou aquela parte do Ace Ventura 1, quando ele descobre que a investigadora era o homem que ele tava procurando, o assassino que ele tava procurando, ele. Finkel Iron. Escroto, mas fazer o quê?
Almodóvar, quando ele pega pra brincar de diretor assim, cara, ele é pra chocar mesmo,
não,
né?
Não, ele cara? É pra chocar, cara. Depois que eu fui ver, né? Como eu falei, comecei a ver o filme zapeando. Depois que eu vi esse filme, fiquei chocado com o final do filme. Eu fui pesquisar na internet, né? O filme é de 2011. E fui ver que era do Almodóvar, né? Aí, porra, né? Tá explicado por quê, né? Almodóvar, que é clássico pra fazer filmes assim que te traz alguns sentimentos que não são tão agradáveis nos seus filmes, né?
Tem um chamado Má Educação também, do
Exatamente,
também,
cara.
Cara, é excelente filme, cara.
É um tipo de vingança altamente doentia, né? Que eu acho que vingança é um espírito doente, né? Por si só. Mas com esses requintes, não só de crueldade, mas também de diferencial, né? Realmente que chocou bastante, assim, pra mim. E eu acho que eu nunca vou esquecer desse filme, cara. A sensação que esse filme me causou.
Eu vi isso no cinema, e nessa cena aí que você vai ligando os pontos, foi um troço de... Como assim?
Exatamente.
Porque é um troço tão bizarro. Sei lá, bom, deixa quieto.
Causa uma estranheza, né?
Essa sensação estranha, né, não é causada quando é revelado pra gente. É quando a gente começa a ligar os pontos. Eu acho que isso que é fenomenal nesse filme, né? Que ele te dá vários argumentos pra você fazer suspeitas antes de ser revelado pro espectador. Você meio que já tá imaginando aquilo, tu fica, caraca, não acredito nisso. E é verdade, é que tu começa a relembrar desde o começo do filme, quando ela foi estuprada, quando outro beijava na boca dela, tudo mais assim, né? Tu vê que nível de doença você tava vendo e não tava percebendo.
Sinistro.
Cara, apesar de ser bizarramente, é uma experiência única. Recomendo aí pra galera que ainda não viu.
O que sua esposa achou disso, cara?
Eu fui impactada também, né, cara? Pior que a Fernanda, ela é psicóloga, né, minha? Aí já começa a ver filme, assim, mais mental, assim, e começa a fazer algumas análises dos personagens, dos filmes, do que tudo mais. E ela também ficou super chocada, cara, mas também gostou bastante, cara. É um filme que te causa essa estranheza, mas que é muito bom, assim.
Um belo dia, ali nos anos 2000, ali na minha adolescência, eu estava ali naquele intervalinho, né, dos filmes da Emanuele, zapeando e descobri que no Corujão estava passando um filme chamado O Enigma do Horizonte.
Caralho, falei, filme
caralho, que porra que é esse Enigma do Horizonte, né? Eu tinha assistido já O Enigma do Outro Mundo, né, cara? Eu gosto muito dessa coisa de terror espacial e por aí vai. Eu falei, puta, tá me cheirando merda, né? Mas vamos ver o que é esse filme aí, cara. Eu peguei pra assistir e é um filme que tem lá um Sam Neill, né? Tem o Lawrence Fishburne. E é o seguinte, né? É um filme que passa no ano de 2047, né? A própria nave, né? Que o nome do filme em inglês chama Event Horizon. Ela tipo, usa aquele esquema lá de viagem, ela usa aquele buraco de minhoca. E então ela, tipo, ela, como se ela cortasse uma dimensão pra chegar num outro ponto. Porque essa é a tecnologia.
Já que você está falando disso, é muito importante esse detalhe. Ele usa exatamente a mesma explicação que o Nolan usou no Interestelar para explicar o buraco de minhoca. Tipo, exatamente
isso,
a mesma coisa.
Isso, que é da folhinha assim, né, que ele atravessa.
Eu sei que isso está vindo com uma crítica junto, que o Raul é um hater do Christopher Nolan, mas eu queria falar que no cinema nada se cria, tudo se copia.
Mas lembremos que no Event Horizon o cara pegou uma página de uma revista Playboy, tá? Não foi igual o Nolan, não, filho, um papelzinho pegou, simples, pegou. Não.
Pode crer, né? Eu acho que um pôster, né, de mulher pelada, sei lá, um negócio assim. Aí o que acontece? Aí essa nave, tipo, ela desaparece aí, se eu não me engano, são 7 ou 10 anos que ela fica aí desaparecida, e depois ela reaparece ali na órbita de Netuno. E as pessoas vão lá atrás, né? Porque é uma nave, uma tecnologia fantástica, foi cara pra cacete, né? Então a indústria quer ela de volta. Então quando eles chegam nessa nave, eles descobriram que essa nave, ela atravessou mesmo, ela passou por universos, né? E ela chegou até mesmo, passou por alguns segundos assim, pelo inferno, né, cara? Pô, esse filme é sensacional. E ele começa a trabalhar com algumas coisas assim, né? Bem de terror, daquele trash, né? E, pô, é muito bom. Eu não esperava nada desse filme, cara. E depois eu fui descobrir que o diretor desse filme é aquele Paul Anderson. Não sei se vocês estão... Com certeza estão familiarizados, né, com esse nome maldito. Responsável pela saga Resident Evil, né?
É o Paul W.S. Anderson, porque tem dois. Isso. Tem o Paul Thomas Anderson também, que é o do Bug Nights. São dois Paul Anderson, né, diferentes.
É, não, esse é o W.S. Isso.
Esse é o que faz ficção científica. Eu gosto do primeiro Resident Evil.
Então, o primeiro é o melhorzinho deles, né? O restante ali foi bem,
cara,
zoado.
Gostar do primeiro Resident Evil é fácil. Quero ver gostar do Alien vs Predador que ele fez também. Que é
puta foda. Que pariu, verdade. Ele também fez essa pérola.
Deixa quieto.
Então, cara, esse filme, ele é muito bom, cara. Eu não sei, que eu acabei de olhar a ficha dele aqui no IMDb aqui. E parece que é um filme que não é muito popular, né? As pessoas, cara, não gostam muito,
né? Eu já,
né,
vi esse filme, tipo assim, eu gostei mais da ideia dele do que da execução.
O Paul Anderson antes fez Mortal Kombat, hein?
Mortal Kombat, verdade.
Aí.
Temos que agradecê-lo, né, pelo Mortal Kombat.
Exatamente, né? Cara, eu gostei do Mortal Kombat.
Não, ele fez também Dead or Alive, né? Que merda.
Voltando aí um bocado pro Event Horizon, né? O que acontece é o seguinte: essa expedição chega na nave, e aí, quando eles chegam na nave, eles começam a experienciar aquilo que mais aterrorizava eles ever. Essas partes do filme me lembrou muito aquele filme russo antigão, foi o Solaris, né? Que o cara é um psiquiatra que vai numa viagem espacial e é atormentado pela lembrança da esposa dele. É bem nesse estilo mesmo, né? Aí, mas é um filme que eu indico também, Nazi. Gostei da sua indicação aí também.
E esse filme também, cara, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar aquele jogo de terror espacial chamado Dead Space.
É bem legal.
Vai bem na linha desse filme, sabe? Assim, quando eu joguei Dead Space, eu fiquei pensando no Event Horizon o tempo todo, sabe? Uhum. Bem legal.
Tem um dado aqui desse diretor Paul William Scott Anderson, né? Tá aí o W.S. William Scott, que é bastante revelador dos filmes dele, assim, né? Ele é casado com a Mila Jovovich.
Tem porra, tanto tá filme aí do
Resident Evil. Mas ela é uma boa atriz, cara. Eu gosto dela, cara. Mas o filme do Resident Evil não vai dela pra frente, né? Eu gosto dela também, cara.
É, cara, faz um tempo que ela não faz um filme bom, né, cara?
Ah, mas ela é boa, cara. Eu gosto dela. Ela faz um papel de brucutu, né, cara? Isso é foda.
Eu gosto muito dela no papel da Joana Dark, do Quinto Elemento.
Não. Volta. Apaga isso aqui. Vai pegar mal.
Ai, ai. Guilty Pleasure.
Qual? Da Joana Dark?
É.
Ai, céu.
Tem um que é.
Gente,
outro
eu não vou poder participar hoje, não, desculpa.
Eu tava no podcast porque não vai dar, não.
Eu tenho meu guilty pleasure aí, né?
Ah, pra encerrar aqui, umas menções honrosas, vale a pena a gente citar?
Com certeza.
Uma menção honrosa que eu deixo aqui é, eu até já mencionei ele ao longo da gravação e tudo, que é o Código de Conduta, com o Gerard Butler, que ele é uma vítima da violência, né? Ele é um cara pacato como qualquer outro, que a família dele é morta na frente dele e ele não pode fazer nada. E aí ele recorre ao sistema de justiça, e o sistema de justiça também, pra ele, não faz justiça. Ele quer se vingar não só pessoalmente dos assassinos, né, como do sistema de justiça. E é surpreendente. Eu assino aí e deixo essa indicação aí pra vocês.
Pô, cara, só pra deixar uma indicação tão rapidinho aí, cara, já que eu falei do Enigma do Horizonte aí, assista também o Enigma do Outro Mundo. Também um outro filme excelente aí, cara.
O teu ídolo. Kurt Russell.
Kurt Russell, muito bom.
Um é Enigma do Horizonte, o outro Enigma é do Outro Mundo, né?
John Carpenter, né? Isso.
Toma cuidado com o Enigma do Outro Mundo, porque tem dois filmes homônimos em inglês, que os dois são chamados The Thing. Teve um que foi feito alguns anos atrás, que conta a história antes.
Ah, é verdade.
O filme é legal, só que o outro é muito melhor. Muito melhor.
É, o Kurt Russell, né? Você fala.
Sim, é dirigido pelo John Carpenter.
John Carpenter.
Esse filme é excelente, cara.
Uma dica de algo que foi uma surpresa pra mim, me recomendaram um filme do Netflix. Eu sempre vejo o diretor antes, aí eu fui ver que o diretor é o John Carney, que antes fez o Once, e que é Apenas Uma Vez, que é um filme legalzinho, mas nada demais. E depois ele fez aquele filme Mesmo Se Nada Der Certo, com a Keira Knightley e o Mark Ruffalo, que também é legalzinho, mas nada demais, tem bons momentos, mas nada demais. Aí me recomendaram um filme novo dele, que é o Sing Street, e eu vi esse filme e pensei, cara, eu queria ter feito esse filme. É um filme que conta uma história de um garoto, adolescente, numa escola em Dublin, nos anos 80, e ele conhece uma menina, aí ele diz que ele chega junto da menina, a menina diz, eu sou modelo, aí ele diz, você quer fazer o videoclipe da minha banda? E aí ele tem que ter uma banda, ele não tem uma banda. E aí mostra os garotos montando uma banda, e esse clima de... Eu recomendo isso pra todo mundo que tocou comigo quando eu era moleque. Porque se você vê um filme tipo The Commitments, quase famosos, são filmes muito bons, mas são músicos profissionais. Esses não são músicos profissionais, são garotos aprendendo a tocar, aprendendo a rotina de banda, aprendendo a rotina de ensaio. E tipo, os caras ouvem Duran Duran e pensam, cara, eu quero fazer um som igual a esse. E os caras fazem uma música parecida com Duran Duran. E não é plágio, é explícito isso, é um negócio que faz parte da história. E o filme é tão legal que, cara, recomendo isso pra todo mundo que já estudou música alguma vez vida. Foi uma surpresa muito boa. Os outros filmes do diretor são legais, mas não são tão assim. Esse foi sensacional.
É Sing Street, né?
Sing Street, isso. Alguém viu?
Não vi.
Não, dá não. Mas tá na lista.
Tá aqui, no computador.
Mas ninguém aqui baixa filme, porque baixar filme é errado. Então ninguém baixa filme, ué. Todo mundo sabe disso.
Exatamente.
Com certeza.
Exatamente. Olha agora, só todo mundo dando dicas. Se vocês gostaram de Enigma de Outro Mundo, eu tenho um filme que é uma vibe parecida, que é o The Void. Eu até fiz crítica dele aqui no site, posso passar o link depois. Cara, é um cara, um policial, acha uma mulher fodida na estrada, leva ela pro hospital mais próximo. O hospital de cidade pequena, hospital meio deserto, não tem ninguém. Cara, começa a se formar um culto bizarro em volta do hospital, fazendo menção a invadir o hospital porque a mulher tá com alguma coisa no corpo dela que eles querem. Cara, a partir daí não digo mais nada, só digo que se você gosta de terror cósmico, H.P. Lovecraft, esse filme é bem interessante.
É maneiro.
Show de bola.
Fica a dica aí.
Marcar aqui The Void.
Vou também recomendar o último filme aqui da lista, né? Filme espanhol também, né? O Orfanato.
Ah,
não sei se alguém aqui já conseguiu ver esse filme.
Bom filme. Bom filme. Eu tenho DVD, muito bom filme.
Ele tem a produção do Guillermo del Toro, né? Dirigido pelo Bayona. Filme bem legal porque conta a história de um casal que vai reformar o orfanato onde a esposa cresceu, né? E vai formar lá uma casa de habilitação de crianças deficientes, né, e tudo mais. Mas o plot do filme se passa nessa reconstrução, em que essa mulher, esse casal, vai morar lá durante essa construção com o filho adotado deles. E acaba acontecendo vários eventos dentro do orfanato, ultra misteriosos pra mulher e bem aterrorizantes assim pra gente, cara. Acaba trazendo umas revelações, é um tipo de terror, né? Meio espiritual, que lance de trabalhar muito mais a ideia de você acreditar para ver, né? Do que ouvir para acreditar. E interessante também que nesse filme participa o Edgar Vivar, né? O Seu Barriga. Ele faz um papel lá de um caçador de fantasmas, né? E é bem legal vê-lo também nesse filme. É um filme bem legal, cara. Eu recomendo aí O Orfanato.
É bem legal.
Pô, se alguém parar pra ver todos esses filmes, cara, vai ver pra caralho. Foi uma lista boa.
E foram filmes bons, né? A gente saiu um pouquinho de vez em quando da proposta do tema, né? Mas eu acho que isso que faz o papo ficar melhor ainda.
Até o Nazi conseguiu indicar. Tô surpreso. Parabéns, Nazi. Você está melhorando como ser humano.
Deixei o Zack Snyder de lado.
Fez bem.
Cara, mas se for um podcast de filmes ruins, eu acho que aí eu vou me superar, cara.
Vai ser o tema pra você brilhar.
É, eu vou brilhar.
Aí, antes de a gente encerrar aqui, cara, queria agradecer bastante aqui a participação do Elvis, né, do Podcastinadores. E, Elvis, como é que as pessoas podem te achar aí? O link do seu podcast, o link do seu trabalho, né, cara? Como é que as pessoas podem achar o seu trabalho na internet?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, foi bem divertido. E vamos lá, eu tenho um monte de jeitos de me achar. Bom, tem o Podcastinadores é um podcast de filmes e séries. Estamos lá no podcastinadores.com.br. É claro que você não vai conseguir falar de primeira Podcrastinadores, porque ninguém consegue falar de primeira Podcrastinadores, mas para alguém que se chama Elvésio, isso é comum ter que ficar soletrando as coisas. Mas então, podcrastinadores.com.br, o último foi sobre bastidores da Disney, a gente tá para gravar Atômica, a gente vai ter um de Lobisomem em breve, isso é cinema, de um modo geral. Estamos já há quase 5 anos nisso. Para quem nunca ouviu a gente, eu recomendo começar pelos de Guerra nas Estrelas, porque a galera meio que se conheceu através do fã-clube de Guerra nas Estrelas. Todo mundo no Podcrastinadores já era amigo antes de fazer podcast, mas todo mundo
tem uma ligação. Especialmente que tem o Miranda, muito bom, falando da trilogia prequel.
A gente gravou 4 já de Guerra nas Estrelas, que é a trilogia clássica, do Voldemort, que é aquela que não deve ser mencionada, um do episódio 7 e um do Rogue One.
Eu recomendo, muito bom podcast, aborda uns filmes de forma muito única. Eu recomendo aí pra galera escutar o Podcrastinadores.
Que mais? Eu tinha um programa de rádio, só que o programa de rádio não rola mais, mudar a programação da rádio. mas eu gravei acho que 120 programas, participações do programa de rádio, então eu coloquei tudo no YouTube. Procurar Eu Vi, H-E-U-V-I, no YouTube tem acho que 120 áudios meus lá comentando os lançamentos ao longo de 2 anos.
Pô, maneiro.
E também tem o euvi.com.br, que é o meu site de críticas, que esse aí, como é meu, eu não mandei ninguém pra fora, então eu continuo escrevendo. e eu tô atualizando o site pelo menos uma vez por semana com os lançamentos da semana. Além disso, tem os filmes que eu faço, Escaravelho Filmes, no YouTube. Não tem muita coisa não, mas o que a gente faz é com coração, é de carinho. Tem um monte de filme de terror, mas na verdade não é só terror. Eu tenho planos de fazer um musical baseado em rock nacional nos 80. Um dia isso vai ser virar a luz do dia.
Você já fez um curta, né, desse rock nacional, né?
Lá, eu fiz um curta, que é o Você Não Soube Me Amar, o curta, que um dia vai ser Você Não Soube Me Amar, ou longa. Eu chego lá um dia. Eu ia fazer isso, eu ia focar nisso esse ano, só que aí me ofereceram um hospital abandonado pra filmar. Aí, cara, na boa, se me oferece um hospital abandonado fechado há 20 anos, isso fura a fila de qualquer coisa, então vamos fazer um filme no hospital abandonado, filme de terror. No meio dos curtas de terror, o que foi mais visto é o Boitatá, que tem mais de 200 mil views. Mas eu tenho carinho pelo Boitatá, mas não é um bom filme, não, tá? É meio ruimzinho, meio tosco. Então, mas pode ver, porque...
Autocrítica.
Cara, foi o meu primeiro curta de terror. É ok, eu me diverti. Mas eu revejo isso hoje em dia e penso, realmente isso podia ser feito diferente. Mas ok, tá lá. Não renego meus filhos, não. A ideia que eu tive era fazer terror com folclore brasileiro. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Então eu fiz um curta com o Boitatá. Eu sei que eu fiz isso em 2012, se eu não me engano, e anos depois o Rodrigo Aragão fez o Fábulas Negras, que é um filme de terror usando o folclore nacional, e eu encontrei com o Rodrigo Aragão no festival e falei pra ele, olha só, você sabe que eu fiz o Boitatá antes do teu filme, né? Então quando você for fazer Fábulas Negras 2, lembra de mim.
Tu manda um do Saci Demoníaco, que tá ótimo.
No Fábulas Negras tem o Saci, só que o Saci é do Zé do Caixão é tosquinho, não é legal não. Mas tem opções, tem folclore nacional, tem muita coisa boa pra fazer. E tem um que ainda não tá aberto no YouTube, mas esse aí vou deixar só o gostinho pra vocês, que é o Enfim Sós, que é um curta no estilo do Twilight Zone, que esse eu tô mandando pra festivais ainda, então esse tá escondido. Mas esse aí é um filme que eu fiz com o Fernando Caruso, é o primeiro trabalho não comédia dele, e modéstia à parte, é a minha melhor obra até agora.
Pô, maneiro, cara, maneiro.
Em breve estará. Estará aberto.
Seguinte, todos os links aí do Elvis, do Elvi, do Podcastinadores, dos Caravelho Filmes, estarão todos aí no post. Elvis, espero que tenha sido uma experiência maneira gravar com a gente aqui, nessa confusão que foi esse cast.
Desculpa qualquer coisa.
Desculpa qualquer coisa, de mesmo.
Desculpa qualquer coisa.
Quem sabe um dia a gente possa gravar novamente aí, se você tiver um tempinho na tua agenda, a gente possa gravar sobre um outro tema.
Fala de filmes ruins.
Filmes ruins.
Fechou.
Show de bola.
É cast feito para brilhar.
Com certeza.
Filme ruim tem uma coleção boa.
E é sempre bom destilar o ódio, né, cara? Destilar o ódio.
Também queria abrir o espaço aqui pro ouvinte a deixar aí nos comentários ou até no e-mail, contato@tardenerd.com.br, as suas sugestões de filmes que te surpreendeu. Mande aí se você concorda com o filme que a gente citou aqui ou se você tem algum filme diferente e gostaria de compartilhar aqui pra gente ler no próximo episódio. Elvis, brigadão.
De nada.
Aperto de mão virtual aqui.
Abraço.
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu.
Valeu.